Donald Trump, já que há muitos militares, milhares deles sendo deslocados para o Oriente Médio. A teoria mais aceita por hora aqui na Europa é que o presidente poderia invadir a ilha de Karg, por onde passam cerca de 80% do petróleo, né, iraniano antes de ser exportado para o resto do mundo. O Irã disse que qualquer um desses casos que envolva uma incursão terrestre terá uma resposta iraniana, seja em terra, seja também através dos parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, com mais bombardeios em infraestruturas críticas e até mesmo as bases militares norte-americanas. Alguns países do Oriente Médio, mediante essa crise que pode ser ampliada ao longo da semana, se reunirão para discutir possíveis respostas. Lembrando que até agora, todos os demais parceiros dos Estados Unidos que foram atacados já apenas agiram de forma defensiva, protegendo seus próprios territórios, mas não atacaram de forma ativa o território iraniano, o que poderia ser diferente caso haja qualquer tipo de novo fato militar ao longo dos próximos dias. Aquilo que vemos é que são várias informações contraditórias e a preocupação de que essa crise prolongada possa ocasionar uma alta considerável no preço do petróleo e de outras commodities energéticas, assim como também os fertilizantes. Algo que afetaria o Brasil também diretamente no agronegócio, e por isso continuaremos acompanhando de perto o desenrolar dessa situação.
Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. É claro que a gente vai trazer mais desdobramentos deste conflito no Oriente Médio, porque a variação no preço do petróleo continua assustando e muito a comunidade internacional. Os valores oscilam e já chegam a 115 dólares. O nosso economista Alan Gani vai trazer mais detalhes para a gente, para explicar essa situação, porque, Gani, com petróleo nesse patamar, isso gera, querendo ou não, uma inflação muito grande nos alimentos.
Exatamente. Isso porque o petróleo é muito utilizado na agricultura por meio do óleo diesel, que é um derivado de petróleo, e olha aí, uma variação de 3% em relação à cotação da sexta-feira. E não só o petróleo, sobe também o gás natural, que também pega nos fertilizantes. Então, encarece o custo de produção e aí a gente tem uma inflação de alimentos. Os economistas aqui no Brasil, todos já dizem como certa esta inflação de alimentos e provavelmente a gente não vai conseguir cumprir nem o teto da meta inflacionária. Dificilmente a gente vai conseguir, que é de 4,5%. E quanto mais demorar esta guerra, maior vai ser esse choque na inflação de alimentos. E não só aqui no Brasil, Cássio. É uma inflação de alimentos mundial, porque, claro, o petróleo é utilizado em diversos processos produtivos de vários países.
E Gani, chama atenção porque além da questão econômica, tem um aspecto político eleitoral muito importante com a
Perfeito.
variação do petróleo e também a questão da inflação sobre os alimentos. Até mesmo a grande queda de popularidade do governo Lula foi justamente por causa do preço dos alimentos.
E olha só, uma grande reclamação por parte da população é justamente o custo de vida elevado. Isso antes da guerra. Agora imagine com os efeitos da guerra, com a inflação de alimentos chegando de fato no supermercado, na hora que você for abastecer o teu carro, a gasolina está mais cara. Então, evidentemente que isso vai trazer um aumento do custo de vida, que já está elevado, né? Porque você está tendo uma inflação em cima de um custo de vida elevado. E aí, é claro, Cássio, que tem um efeito eleitoral inegável.
Exatamente. Inclusive, o próprio presidente Lula falou isso durante uma agenda de compromissos na semana passada, né? Tu vai lá, gasta 40 aqui, 50 ali, 100 ali, quando chega no final do mês não sobrou nada. E por
Exatamente.
quê? Você está com maior poder de compra, só que o teu custo de vida está maior. Ou seja, fica elas por elas e as pessoas não conseguem guardar dinheiro. E fica com uma percepção de que a economia não anda tão boa.
Exatamente. E é bastante interessante essa percepção pelo seguinte: quando a gente olha os índices macroeconômicos, parece que eles não conversam muito com a realidade, com a
Exato.
dor, né, do cidadão. Você pega lá a taxa de desemprego, é 5,4%. Não é tão mal. Quer dizer, historicamente muito baixo para o Brasil. Crescimento
Do
econômico
PIB,
girando
né,
aí
também, né?
2,3%, inflação acumulada em 4%. Mas por que que há então essa insatisfação por parte da população? A minha resposta passa pelo custo de vida extremamente elevado, porque o custo de vida elevado não necessariamente é um processo inflacionário. Significa que os preços pararam ou estão subindo bem menos, mas a tua vida se tornou mais cara. Agora você imagina uma inflação em cima de um custo de vida elevado.
Nossa, isso aí tem um custo não só de vida, um custo político-eleitoral muito grande.
Total.
Valeu, Gani.
Valeu, até.
Seguimos nesse assunto. Durante evento em Brasília, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que espera que a guerra no Oriente Médio acabe em 60 dias. Ele também falou que, se for preciso, o governo brasileiro pode prorrogar aquele subsídio ao diesel que está implementado para reduzir os impactos no mercado. Vamos entender na fala do vice-presidente.
E, além disso, ainda vou dar um subsídio. Então eu vou dar um subsídio para tentar segurar o aumento de preço, porque isso tem impacto na inflação. E fez um apelo para os estados para ter uma não tirar o imposto, mas ter uma subvenção, que o estado entraria com 60 centavos e o governo federal com mais 60, dando 1,2 reais. E tudo isso transitório, é por 60 dias. Esperamos que se resolva em 60 dias essa questão da guerra, que é uma tragédia. Então, se precisar, até pode prorrogar, mas é transitório.
Inclusive, né, essa adesão dos governadores ou não a esse plano de socorro ao diesel deve ser decidida hoje. Difícil cravar uma data, né, Mota, para dizer que vai acabar a guerra em 60 dias ou não. Eu fico me perguntando de onde está vindo tanto dinheiro, porque já foram 30 bilhões para fazer esse aporte inicial e amortizar os impactos no valor do diesel e prorrogar por mais tempo. Essa torneira está aberta e está vindo da onde? Do nosso bolso, né?
Impressão de dinheiro, Bia. O governo cria dinheiro do nada, o que acaba gerando inflação. Ninguém tem o poder de impedir o aumento do preço do petróleo e dos derivados, nem o governo americano consegue isso, porque ninguém sabe como essa guerra vai se desenvolver ou quanto tempo vai durar. A verdade é que tudo o que a gente consome é influenciado pelo preço do petróleo. O governo federal deu azar com essa guerra e agora vai adotar medidas populistas para maquiar o problema. Olha, esse é o mesmo governo que não fez o dever de casa, gastou o dinheiro que não tinha, taxou tudo o que podia, produziu um gigantesco rombo nas contas públicas. E agora está dizendo que a guerra vai acabar em 60 dias.
Ô Merreira, é importante também analisar, claro, esse apelo que está sendo feito desde os primeiros dias que as medidas do governo federal foram anunciadas para tentar diminuir um pouquinho mais o preço do diesel e, no primeiro momento, para evitar uma greve e agora justamente para que todo o escoamento de alimentos, para a percepção, né, do próprio público e do eleitorado e da população brasileira também recaia sobre isso. Como é que você vê essa negociação envolvendo o governo federal e também os próprios governadores? Lembrando que ICMS com o imposto estadual é uma das poucas maneiras, um dos poucos recursos em que os governos conseguem arrecadar. E cortar isso sem uma compensação se torna realmente muito arriscado, por isso que a gente vê, pelo menos, os governadores com o pé no freio em relação a ceder esse apelo do governo federal.
Claro, porque o que o governo Lula faz é uma tremenda desonestidade, para não usar uma palavra pior, né, com os governadores. Vejam só, boa parte dos governos de estado aqui no Brasil, eles são relativamente bem administrados, especialmente se a gente pegar os estados que são superavitários, né, que na prática são os estados que pagam a conta dessa festa toda, mas a gente vai chegar lá. A questão é que, como o Mota bem colocou aqui, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, dá pra gente colocar, né? O governo federal simplesmente ficou gastando, torrando um dinheiro que não tinha, se comprometendo com gastos excessivos de longo prazo. Isso atrapalhou muito a economia brasileira, afastou investimento estrangeiro, enfim, nos deixou nessa situação de déficit que nos encontramos. E aí agora, quando tem um aumento exponencial do custo dos combustíveis por conta da guerra lá no Oriente Médio, né? Da guerra do Israel e Estados Unidos contra o Irã, o Brasil tem que ficar tomando medidas, se virando nos 30 ali para tentar conter um pouco esse aumento, só que no passado a gente não fez o dever de casa, como o Mota bem colocou. E aí agora o que o governo Lula quer fazer? Quer jogar a conta para os governadores. Quer dizer, O governo federal fica sugando os estados superavitários, retirando recursos deles para dar para estados mais pobres, e a gente sabe que esses estados mais pobres acabam não recebendo esse dinheiro para aplicar em reformas, em infraestrutura, em impulsionar a economia. Não, na prática, esses estados mais pobres pegam esse dinheiro dos estados mais ricos e acabam utilizando para medidas populistas, né, para que aqueles políticos se mantenham no poder e tudo mais. A gente sabe que essa é toda a lógica do Pacto Federativo Brasileiro, né? A gente sabe muito bem disso. E aí agora chega o Lula e fala assim, ó, além de terem pagado a conta dessa farra toda ao longo das últimas décadas, vocês vão ter que pagar mais essa conta de irresponsabilidade do meu governo. E aí o pouco de arrecadação que vocês têm que vai direto para os estados, agora vocês vão ter que cortar isso. Obviamente os governadores vão ficar muito revoltados, né? Porque, de novo, a maior parte desses governadores fez, de fato, dever de casa. Por isso que a gente tem alguns estados que são superavitários, né? Que conseguiram se desenvolver, conseguiram segurar as pontas da economia, apesar dos gastos excessivos do governo federal, né? E agora não querem ter que pagar esse pato mais uma vez, que provavelmente é o que deve acontecer, né? Afinal de contas, a gente sabe que se o governo federal não conseguir segurar esse imbróglio, né? Não conseguir segurar esses preços que vêm subindo cada vez mais, a gente enfrenta um sério risco de, mais uma vez, ter greve de caminhoneiros. A gente sabe que greve de caminhoneiro é extremamente danoso para o Brasil. Na prática, é um setor, né, o setor dos transportes, né, e das cargas e tudo mais, segurando o cidadão brasileiro como refém, porque uma paralisação de caminhoneiros destrói de vez a economia brasileira, que a gente sabe, já está em frangalhos.
Agora, 7h47.
Repita.
7h47.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90, e tenha acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade. Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com a tarifa dessa, a tarifa é R$ 23,00. Aí é tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Keeping you in touch, Classic Pan.
7h50.
Repita.
7h50.
O Supremo Tribunal Federal proibiu o livre acesso de dois filhos de Bolsonaro a visitas durante o cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente. São eles Renan e Carlos Bolsonaro, que poderão encontrar com o pai apenas duas vezes por semana, apenas nos horários pré-determinados, como visitantes comuns. Já o filho, senador e também pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tem livre acesso porque ele está inscrito como advogado do pai. O ministro Alexandre de Moraes justificou essa decisão, afirmando que o regime de prisão de Bolsonaro continua sendo no modelo fechado, apesar de uma prisão domiciliar. Lucas Merreiro, não tem nada de especial aqui, ou você enxerga alguma decisão política em torno dessa avaliação de Alexandre de Moraes? Porque a gente lembra, né, Flávio Bolsonaro só tem um acesso especial porque entrou com um pedido na justiça para também compor o número ali de advogados de Bolsonaro. Então, como advogado, o filho 01, como é chamado, tem esse livre acesso. Os demais cumprem a agenda de visita comum.
Com certeza, Bia, mas eu ainda acho que não cabe a gente ficar analisando aqui meramente de forma jurídica as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque, respondendo sua pergunta, elas têm sim razões políticas, muitas vezes. É claro que o Alexandre de Moraes, ele, de certa forma, demonstra nas suas decisões e no teor delas mesmo, quando você lê e tal, que ele quer, de certa forma, atrapalhar um pouco, ou poderia querer, né? Vamos colocar tudo aqui no supostamente, também não tem como entrar na mente do Alexandre de Moraes, mas dá para supor que ele tem essa intenção sim de, na prática, atrapalhar um pouco ali a influência do pai dele, do Jair Bolsonaro, na campanha do filho dele, né? Ou no geral, né? Ou melhor dizendo, o Alexandre de Moraes querendo minar, na prática, a influência política do Jair Bolsonaro, tentar deixar ele um pouco esquecido ali e tudo mais. Então ele vai limitando essas visitas. O Flávio Bolsonaro conseguiu achar um furo no, aí, né? Colocou-se como advogado para poder ter um acesso um pouco maior, e aí ele pode se consultar com o pai dele. A gente sabe que o candidato é o Flávio Bolsonaro, mas quem detém a boa parte da popularidade no bolsonarismo é o próprio Jair Bolsonaro. Ainda que ele esteja preso, ainda que ele tenha perdido boa parte do prestígio político que ele tinha, ele ainda detém um eleitorado muito fiel, né? Relativamente considerável até. E o Flávio Bolsonaro, ele precisa das visitas ao pai, ele precisa se consultar com o pai, justamente para poder cada vez mais trazer esse eleitorado para ele, para poder se firmar de vez na direita bolsonarista como o candidato, e não deixar o eleitor pensando, poxa, mas e se fosse o Tarcísio? Ah, mas e se fosse o fulano? Eu queria tanto que fosse aquele... Não, o Flávio Bolsonaro, ele precisa colar cada vez mais a figura do pai, o que não é difícil, afinal eles têm o mesmo sobrenome, né? Para garantir, para firmar que ele é o candidato inquestionável da direita bolsonarista. Então, as visitas ao pai dele são muito importantes nesse sentido.
Roberto Mota, a gente sabe que há um simbolismo muito grande nesse retorno de Jair Bolsonaro para domiciliar, ainda mais num período extremamente crucial para a formação de chapas e também definição de pré-candidaturas, tanto para o Senado quanto também para a Câmara. Mas quem estará ao lado 24 horas do ex-presidente é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você acredita num poder de influência ou de interferência de Michele Bolsonaro nessas negociações?
Eu acho que com certeza ela tem influência. Interferência, não. Eu acho que o aspecto mais importante, Cássio, dessa situação é que essas proibições não encontram amparo na lei. É preciso repetir isso. Nenhum preso no sistema prisional brasileiro sofre essas restrições. Qualquer pessoa pode visitar qualquer preso. Basta seguir as regras administrativas, que geralmente são ir no dia certo, né? Geralmente é um dia marcado para visita, e se identificar. Fez isso? Você pode visitar qualquer pessoa. A gente pode fazer uma lista aqui de pessoas importantes no Brasil que já foram presas e não sofreram nenhuma restrição de visitas. Provavelmente, essa é a minha aposta, existe a expectativa de que essas restrições vão atrapalhar o papel que Jair Bolsonaro vai desempenhar nas próximas eleições. Mas existe quem acredite que o efeito será justamente o oposto.
Perfeito, Mota. Obrigado pelo seu comentário. Fala um pouquinho mais de economia, porque o Brasil é o terceiro país da América Latina com a maior dívida em relação ao PIB. Alangani, como isso pode afetar, de certo modo, a vida do brasileiro?
Olha, isso significa, na prática, uma inflação mais elevada, porque se essa dívida PIB está grande, significa que o governo está gastando muito e pressionando a inflação. Além disso, taxas de juros muito elevadas, né, Cássio? Porque, veja, você, se você for financiar alguém com alto risco, você não vai pedir um juros maior?
Com certeza.
É um prêmio pelo risco maior. Então, veja, de acordo com o critério do FMI, que é diferente do Banco Central, porque o FMI ele considera também a dívida emitida pelo Tesouro que está em posse do Banco Central. O Banco Central usa um outro critério e não considera essa dívida em posse dele. Essa dívida PIB chega a 91% do PIB. A gente só ganha da Venezuela, que está 140% do PIB, mais ou menos, e da Bolívia. Está ali a briga com a Bolívia, com 92%, 93% do PIB. Agora, o que tem em comum esses países, né? São países que acreditam nesse protagonismo do Estado para corrigir aí os rumos da economia, e o resultado está aí.
Perfeito, Alangani. Obrigado pela sua participação. Vamos, então, chamar nossos comentaristas para repercutir um pouquinho mais esse dado do Brasil, então, ficando com a terceira maior dívida da América do Sul, apenas atrás da Venezuela e da Bolívia. Lucas Merreiro, quero te ouvir em relação a isso, porque a questão do endividamento é um assunto extremamente sério e, num período eleitoral, pode trazer efeitos negativos para o próprio presidente Lula.
Claro, o que acaba trazendo os efeitos negativos não é o déficit em si, até porque a população não costuma acompanhar muito esses números, mas o efeito que ele gera, ou seja, o aumento, né, nos preços, no aumento no combustível, aumento nos preços no mercado, o aumento nos preços quando você vai importar algum produto, o aumento de impostos que o governo acaba tendo que fazer para compensar isso. Então, tudo isso as pessoas acabam sentindo. Agora, o que me chama muito a atenção, Cássio, é que o Brasil tem uma dívida tão gigantesca, tão colossal, sendo que nós proporcionalmente também temos uma carga tributária gigantesca e colossal também. Ora, como pode isso? Como pode um Estado cobrar tantos impostos e ao mesmo tempo ter um déficit tão grande, né? Parece não fazer sentido, parece que essa conta não fecha. É porque na prática não fecha mesmo. Na verdade, o Brasil, ele colhe tantos impostos, mas ao mesmo tempo ele se compromete a diversos gastos de longo prazo aí, diversos tipos de assistencialismo, de benefícios, de privilégios para a elite do funcionalismo público, de privilégios para políticos, enfim, a gente sabe muito bem que o Estado brasileiro gasta e gasta muito, e gasta o que não tem, e é por isso que a gente se encontra nessa situação que é verdadeiramente calamitosa, onde nós temos um dos estados no mundo que mais cobra imposto, mas também um dos estados mais deficitários. Vejam que contradição deplorável que nos encontramos.
O Brasil, né, Mota, que sempre buscou esse protagonismo na América Latina, na América do Sul, não faz a lição de casa quando o assunto é a economia, porque a gente está muito mal nesse ranking, temos a terceira maior dívida, não é bom estar nesse top 3. Eu já conversei com você aqui em outros momentos que não era a melhor aluna de matemática, mas é muito fácil a gente entender que não se pode dá um passo maior do que a perna, não dá para gastar mais do que arrecada, mas o governo federal faz isso, e aí, isso sim, ele faz bem.
Pois é, buscam o protagonismo, mas fizeram uma confusão onde o protagonismo deveria estar. Bia, ontem eu fui ao mercado, e quando eu cheguei no caixa, a moça digitou errado o preço do limão que eu tinha comprado, e apareceu ali no visor o preço de R$ 25,00 o quilo. Aí eu tomei um susto, ela percebeu que tinha sido um erro, corrigiu. Mas olha, pode apostar, um dia o preço do limão vai ser esse, R$ 25,00 o quilo. Um dia, podem anotar aí, o limão vai custar R$ 500,00 o quilo. Isso é inevitável, porque o dinheiro brasileiro sempre se desvaloriza. E essa é a consequência dos gastos do governo e da dívida que sempre cresce, a desvalorização do nosso dinheiro. Então, toda vez que você for ao mercado e ver os preços aumentando, lembre-se de quem é o culpado: o governo.
Rede Jovem Pan.
Oi, agora 8 horas em ponto.
Repita.
8 da manhã, hora do seu segundo cafezinho aqui com a gente. O Jornal da Manhã, segunda edição, começou às 7, mas desde as 5 tem informação ao vivo aqui na Jovem Pan News com a primeira edição. A gente vai junto contigo até às 10 da manhã com muita notícia do Brasil e do mundo.
Exatamente, Bia. Bom, meus amigos, segunda-feira, dia 30 de março, penúltimo dia do mês, semaninha só começando, mas a gente está aqui com energia lá em cima para deixar vocês muito bem informados.
Gilberto Kassab deve anunciar hoje quem será o candidato do PSD a presidência da República. A vaga está disputada internamente por Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, depois da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior.
Presidente Lula participa hoje de anúncio em Brasília da inauguração de mais de 100 obras da educação executadas em todo o país e celebra a marca de 99 mil escolas públicas conectadas na internet.
Estamos também atentos ao noticiário internacional. Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, com informações de declarações de Trump relacionadas ao conflito no Oriente Médio. Diga lá, Eliseu.
Exatamente, Bia. Donald Trump estaria avaliando um ataque, uma incursão por vias terrestres no Irã para realizar a extração de pelo menos 450 quilos de urânio enriquecido. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
E o Luca Bassani também vai trazer mais desdobramentos do conflito no Oriente Médio, claro, as negociações para o fim dessa guerra, meu amigo.
Exatamente. Lideranças de países muçulmanos se encontraram no último final de semana no Paquistão para discutir possíveis alternativas para a finalização deste conflito, que segue sem uma perspectiva de desfecho. Logo mais, voltaremos com os detalhes.
Ao vivo de São Paulo, a repórter Danúbia Braga traz informações sobre mais um caso de violência, Danúbia, envolvendo agente de segurança pública.
Exatamente, Bia. Um major aposentado da Polícia Militar foi preso neste fim de semana por violência doméstica. Ele tentou estrangular a mulher. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história.
E a gente traz todos os detalhes diretamente de Brasília com o Igor Damasceno, porque com pelo menos 16 trocas, aí o governo Lula planeja fazer muitas mudanças na fotografia lá na Esplanada dos Ministérios. Igor.
Olha, pessoal, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros que vão ser exonerados ainda nesta semana para disputar as eleições deste ano. Os possíveis substitutos também foram convidados para essa reunião. O encontro deve acontecer aqui no Palácio do Planalto amanhã de manhã. Estão sendo esperados todos os ministros que vão ser exonerados. A gente conta algo em torno de 16 ministros que devem deixar o cargo já nesta terça-feira para se candidatarem. Por que isso? Porque a lei eleitoral exige que autoridades com algum cargo público que vão se candidatar a algum cargo eletivo precisam apresentar uma desincompatibilização. E é isso que deve acontecer. O presidente Lula escalou 16 dos seus principais ministros. Eles são considerados aqueles de maior expressão, aqueles que têm um reduto eleitoral, uma base eleitoral mais forte. E agora eles foram convocados pelo presidente Lula para disputar as eleições. Alguns ao governo do estado, como é o caso, por exemplo, de Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, mas a maioria deve se candidatar ao Senado, como é o caso, por exemplo, de Gleisi Hoffmann, que vai disputar uma das duas cadeiras no estado do Paraná, e de Rui Costa, que vai disputar o Senado pelo estado da Bahia. Então, são ministros que tendem a ser exonerados já amanhã mesmo. E por que que o presidente Lula, ele quer o Senado? Porque ele sabe que o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e a direita estão focando na Casa Alta para fazer frente, bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. Sabendo, então, dessa articulação da direita, o presidente Lula não quer perder a força que hoje tem ali no Senado e deve, então, focar nas eleições. Então, alguns dos ministros que iam disputar uma cadeira na Câmara foram migrados para disputar uma cadeira no Senado, como é o caso, por exemplo, da Gleisi Hoffmann, que agora disputa uma cadeira da Casa Alta ali no estado do Paraná. E o presidente Lula convocou essa reunião. Termina nesta semana o prazo para a desincompatibilização, então o presidente ele corre a passos muito rápidos para tentar resolver logo essa situação. Nós apuramos com fontes aqui no Palácio do Planalto que amanhã Lula deve exonerar o maior número de ministros que conseguir. E amanhã mesmo ele já deve dar posse aos substitutos. Então é um dia considerado muito atípico e muito cheio aqui em Brasília, onde a gente vai ficar atualizando o Diário Oficial da União a cada minuto que passar. Então essa é uma reunião de alinhamento, onde o presidente Lula vai bater o martelo e vai falar: você está sendo exonerado, você vai concorrer a tal situação. Esses cargos, eles já estão sendo discutidos pelo presidente, pelos ministros, já há algumas semanas. Então, amanhã é mesmo para oficializar tudo. É um dia bastante aguardado, porque o governo federal vai, de fato, oficializar quais ministros que são considerados os mais fortes politicamente e que vão disputar as eleições para algum cargo eletivo no pleito eleitoral deste ano. A gente vai seguir acompanhando, mas são pelo menos 16 ministros que devem ser exonerados, e se esse número se confirmar, vai ser a maior exoneração para disputar as eleições da história. No último ano do governo Lula, no primeiro ano do governo Dilma e também no ano do governo Bolsonaro, pelo menos 10 ministros foram exonerados cada um. Agora são 16, pelo menos. Esse número pode aumentar. A gente vai acompanhar todos os desdobramentos, porque essa é uma semana decisiva para o presidente Lula. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Uma verdadeira debandada, né? Porque a gente vê que quem ocupa cargo em ministério geralmente já vem de um cargo eletivo, como deputado eleito, deputada, senador, senadora, e aí vai para Brasília, para o executivo, para agir dentro do governo federal, volta para os mandatos, depois segue agora com essa janela partidária, com os prazos da justiça eleitoral saindo do executivo para poder concorrer às eleições. São pelo menos 16 cabos eleitorais aí para o presidente da República que vão percorrer o país com suas próprias campanhas. Olha, presta atenção que agora a gente vai te apresentar uma pesquisa da Nexus, que foi encomendada pela BTG Pactual e mostra que o atual presidente Lula aparece à frente nas intenções de voto, nesse levantamento, com 41%. O senador Flávio Bolsonaro vem na sequência com 38%. Zema e Caiado aparecem na sequência, empatados com 4% dos votos. Já na pesquisa de segundo turno, Lula e Flávio apareceram numericamente empatados com 46%. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07. Deixa eu só voltar aqui com o número, porque a gente tem que trazer esse dado por conta da lei eleitoral, 07875/2026. Vamos conversar sobre pesquisa eleitoral aqui com o Merreiro e também com o Mota, que nos ajudam nesta segunda-feira a trazer análise sobre os principais assuntos. Ô Lucas Merreiro, a gente sempre tem aquela frase, né, que ela é muito emblemática: a pesquisa eleitoral é a foto do momento. Mas já faz tempo que essa foto do momento está trazendo resultados de diferentes institutos muito parecidos, ou empatados, ou tecnicamente empatados, e a terceira via praticamente nem aparece.
Com certeza, essas pesquisas, né, esses institutos estão trazendo um resultado relativamente similar. Ora o Flávio Bolsonaro aparece na frente, ora o Lula aparece na frente, mas uma coisa a gente tem certeza: no cenário político atual, ou seja, se a eleição fosse hoje, se o eleitor fosse para a urna hoje, o segundo turno se daria necessariamente entre Lula, do Partido dos Trabalhadores, de um lado, e Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, de outro. Isso mostra que, mesmo com a maioria da população, a maioria do eleitorado insatisfeita com esses dois políticos, e a gente vê isso por meio de outras pesquisas, né, boa parte do eleitor, a grande maioria, não se identifica nem como petista, nem como bolsonarista. Mas é interessante que, mesmo assim, elas acabam votando nessas duas figuras já no primeiro turno, né? E aí as candidaturas de terceira terceira via, sobretudo a de Renan Santos, por exemplo, vão ter que se perguntar por que isso acontece, como reverter esse cenário. Vejam só, a esquerda não tem muita opção. O único candidato de esquerda que existe hoje é o nome do Lula. Então eles acabam não tendo nenhum tipo de dilema. Se eles querem apoiar um candidato de esquerda, eles vão necessariamente apoiar o Lula. Agora, a direita, ao mesmo tempo que se diz insatisfeita com o bolsonarismo, está em sua grande maioria querendo votar, já no primeiro turno, em Flávio Bolsonaro. Né? E por que essas outras candidaturas não vingam? Aí a campanha deles que vai ter que apresentar uma solução para isso. Afinal, é desconhecimento, na verdade a população de direita é mais bolsonarista do que pensa, isso vai ser um problema, vai ser um abacaxi que esses outros candidatos aí que vão ter que descascar.
Mota, eu quero te ouvir porque, querendo ou não, essa pesquisa mostra que Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno, ambos com 46%. É mais uma amostra, ou pelo menos como a Bia falou, mais uma fotografia de que essa eleição será decidida no detalhe?
Cássio, eu não dou muita importância a essas pesquisas, né? Eu conheço os fundamentos estatísticos. Agora, eu tenho dúvidas do ponto de vista político, eu tenho dúvidas sobre o significado disso. Você pergunta a 2.000 pessoas como elas vão votar e, em cima disso, você tenta prever o resultado da eleição. Eu acho que o que se sabe com certeza é isso. Essa eleição, mais uma vez, vai ter caráter de plebiscito. O eleitor vai escolher se quer mudar a situação atual ou se está tudo bem e vamos continuar do jeito que estamos.
Mota Merreiro pelas análises, agora 8h11.
Repita.
8 da manhã, 11 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço.
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira.
Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen. Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
14 minutos.
Repita.
8 e 14.
Um major aposentado da Polícia Militar foi preso em flagrante por tentativa de estrangulamento e agressão contra a própria companheira em Santo André, no ABC Paulista. Danúbia Braga, por favor, traga pra gente os detalhes. Mais uma história que a gente está vendo quem deveria proteger literalmente a sociedade inteira cometendo crimes dentro de casa.
Exatamente, Bia. A gente começa falando a semana, né, de como é difícil ser mulher hoje no país. E aí a gente traz esse relato dessa mulher que foi vítima de violência doméstica no último fim de semana em Santo André, no ABC Paulista. O nome desse major aposentado não foi divulgado pela Polícia Militar, apenas a idade dele, 54 anos. A vítima, 42 anos. Quando a Polícia Militar foi acionada, chegou na casa, ela estava escondida, trancada no quarto, junto com a filha adolescente. Essa mulher então contou que tinha sido mordida no rosto pelo major, pelo marido, e também ele tentou estrangulá-la. Além disso, ele desacatou a policial que atendeu essa ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez, segundo informações que constam no boletim de ocorrência. Antes disso, a polícia também ali fez uma inspeção, né, em toda a casa para ver se encontrava alguma arma ou objeto ilícito, mas nada foi encontrado. Ele foi então encaminhado ao presídio militar Romão Gomes, foi ali o caso registrado no DP de número 2 em Santo André. Ele vai responder então por violência doméstica e lesão corporal, e também a polícia militar instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias deste crime, uma vez em que envolve, né, um agente da Polícia Militar, um major aposentado. Mas o que a gente traz, né, nessa segunda-feira é justamente o que você bem disse, alguém que era para proteger então a população como um todo e principalmente a família é o agressor. Infelizmente o nome dele não foi divulgado, porque às vezes é importante a gente dar nome a esse tipo de gente, né? Então a Polícia Militar optou por não divulgar, embora fosse bem importante, mas fato é que esse homem então está preso e é claro que a gente vai seguir acompanhando, mas infelizmente, mais um caso de violência doméstica em São Paulo. Volto com você.
Perfeito, Danúbia. Obrigado pelas informações. Danúbia Braga, toda estilosa, mas agora a gente vai falar com um cara também que é muito elegante. O leilão de repactuação da concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, acontece hoje. E a disputa é entre três empresas. O Rodrigo Viga vai trazer mais detalhes pra gente de como é que tá essas negociações em relação a essa concessão. Viga, bom dia novamente.
Obrigado, Cássio. Bom dia para você mais uma vez, para Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Você já me chamou de forte e de elegante. Obrigado pela manhã generosa de segunda-feira. Agora, quem está forte na disputa para a concessão do Galeão é um trio de empresas que estão habilitadas para esse leilão de concessão, que vai acontecer logo mais, a partir das 16 horas, aí na B3, em São Paulo. Alguém fala assim, mas o leilão do Galeão, que história é essa? A concessão não vai até depois de 2030. É verdade, calma que eu vou explicar, pelo menos esse é meu objetivo, essa é a minha meta. Existe uma sociedade de propósito específico. Esse é um instrumento jurídico criado para esse modelo de concessão de aeroportos em todo o país. Nesse modelo, a Infraero, que é a estatal aeroportuária do país, tem 49% de participação. Os outros 51% são de empresas privadas na concessionária Rio Galeão. 20 Compass e também a Shangji lá de Singapura. Essa é aquela empresa de Singapura que, recentemente, no governo anterior, chegou até a ameaçar devolver a concessão porque o movimento do Galeão estava muito ruim, muito fraco, perdendo até para o Santos Dumont, que é mais bonito, porém bem mais acanhado na região central do Rio de Janeiro. Então, hoje, o que vão vender esses 49% da fatia da Infraero na concessão do Galeão. Valor mínimo, R$ 932 milhões. Mas, como há três empresas habilitadas, a perspectiva é que tenhamos um preço acima desses 932 milhões de reais. Quem é que está na disputa? Quem é que está no páreo? Quem é que está na briga? A concessionária atual, a Rio Galeão, a AENA, que administra vários aeroportos no país, dentre eles o super importante aeroporto de Congonhas e São Paulo, e ainda a Zurich Airport, que administra pelo menos 4 terminais no Brasil, dentre eles o de Macaé, aqui no norte do estado, uma base extremamente importante para o setor petrolífero brasileiro. Então, valor mínimo 932 milhões de reais, perspectiva de ágio dentro do governo, fala-se em 1 bilhão, 2 bilhões de reais nessa venda da fatia da Infraero na concessão do Galeão. O Galeão melhorou? Ah, melhorou. Por quê? Porque o novo governo, o governo Lula, decidiu, junto com o governo do Estado e o governo municipal, criar novas regras para o funcionamento do Santos Dumont, que vinha roubando, entre aspas, passageiros e voos do Galeão. Criou-se um teto para voos, consequentemente para passageiros. Esses voos foram realocados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, que chegou a ter menos passageiros, já disse aqui, né, do que o Santos Dumont. No ano passado, o Galeão bateu o recorde no fluxo de passageiros, na movimentação de pessoas, 17,8 milhões de passageiros, é muita coisa, é o recorde, porém, contudo, entretanto, todavia, só para fechar, viu, meu caro Cássio, ainda tem muita ociosidade. A capacidade anual do Galeão é de mais de 37 milhões de passageiros. A perspectiva é positiva. Esse ano superemos 20 milhões de pessoas por aqui, porque o Brasil está bombando, o Rio de Janeiro também, na atração de turistas internacionais. Agora, se forem 20 milhões para 37, ainda tem um gap enorme, danado. Mesmo assim, isso tem despertado, né, o interesse de três empresas que vão estar na disputa logo mais: concessionária Rio Galeão, a ENA de Congonhas em São Paulo e ainda a Zurich Airport, que administra 4 terminais, dentre eles de Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro. Meu caro Cássio.
Valeu, Viga. Obrigada pelas informações. Voltamos para os Estados Unidos porque, segundo o The Wall Street Journal, o presidente Donald Trump está avaliando uma operação militar com uma incursão terrestre. E eu quero perguntar para o Eliseu Caetano qual que é o motivo dessa avaliação, porque eu estou sabendo que é uma operação bem específica, né, Eliseu?
Exatamente, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cássio e para todos que acompanham a programação. A gente volta ao vivo direto dos Estados Unidos, porque essa é uma informação de momento. Como você disse, o Wall Street Journal, que é um dos periódicos mais importantes do mundo, teve acesso a um documento e também a fontes ligadas a essa situação, que afirmam que os Estados Unidos estariam avaliando uma operação terrestre, um ataque terrestre ao Irã, numa tentativa de confiscar algo em torno de 450 quilos de urânio enriquecido. Há uma expectativa no mercado global de que o Irã já tenha conseguido enriquecer algo em torno de 410 a 450 quilos de urânio, condição, portanto, suficiente que conferiria ao país, ao Irã, a possibilidade de fabricar uma arma nuclear. E aí, visando impedir essa possibilidade, Donald Trump estaria cogitando esse ataque terrestre, essa invasão terrestre, mas com um fim declarado, com um fim específico, um objetivo muito claro, que é confiscar, que é apreender esses 450 quilos de urânio enriquecido. Vale lembrar que uma missão desse tipo é considerada muito arriscada, perigosa e também complexa, até para as tropas americanas, que são muito bem treinadas. Aliás, a matéria do The Wall Street Journal traz ainda informação de que Donald Trump estaria pressionando e pressionando muito os seus conselheiros que estão realizando as negociações lá no Oriente Médio. E a gente fala de Jared Kushner, que é genro dele, e também a gente fala de Steve Witkoff, que é o emissário, é um enviado especial dos Estados Unidos para assuntos do Oriente Médio, que Donald Trump estaria pressionando eles a exigirem a entrega imediata e voluntária desses 450 quilos de urânio como condição sine qua non para encerrar a guerra, ou seja, como uma condição inevitável, como uma condição que ele não abre mão. Ainda segundo a matéria, caso o Irã não aceite negociar, Trump discute, portanto, ir em frente, seguir em frente com essa possibilidade de operação apreensão à força. Vale lembrar que uma operação dessa, reforço, é arriscada e envolveria vários dias. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Lembrando que esse foi um conflito que se iniciou com a promessa de que seria rápido, que não existia uma necessidade, uma intenção de prolongar a situação no Oriente Médio, mas justamente o que nós temos observado é uma escalada cada vez mais acirrada. Mota, o que se fala muito também nos bastidores políticos, econômicos e até nessa questão militar é que além de uma incursão terrestre custar caro, ela também traz ali reflexos políticos internamente para Donald Trump, tanto também em relações diplomáticas, e que o Irã não tem qualquer intenção de negociar, e justamente depois de ter sido atacado é que vai colocar também um turbo lá no programa nuclear assim que se reestabelecer. Daí essa iniciativa de Donald Trump de retirar esse urânio enriquecido. Agora, é uma iniciativa acertada?
Boa pergunta, Bia. O fato é que Trump, agindo assim, domina a mídia. Ele coloca o foco da discussão onde ele quer. E isso faz parte da sua estratégia de negociação. A situação ali no Estreito de Hormuz continua crítica. Nos últimos dias, os Estados Unidos suspenderam as hostilidades na expectativa de concessões por parte do Irã, mas essas concessões não vieram. Uma invasão terrestre é improvável, porque poderia levar a uma escalada incontrolável desse conflito. E a última coisa que os Estados Unidos querem é uma nova guerra do Iraque ou do Vietnã.
Ô, Lucas Merreiro, quero conversar com você também, porque é interessante poder analisar esses desdobramentos do conflito, porque a gente está vendo um certo, aquele assopro e morde muito grande por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E muitas vezes ele tenta dominar a narrativa desse conflito. E agora, avaliando uma invasão para extrair urânio no Irã, querendo ou não, ele está dobrando a aposta de um conflito, de uma guerra em que ele já teve, inclusive, muitas perdas políticas e eleitorais?
Ele está dobrando a aposta e, ao mesmo tempo, abrindo mão de uma parte do discurso. Vejam só que interessante. Ele dobra a aposta no momento em que ele diz que está disposto a fazer uma incursão terrestre, uma incursão militar terrestre no Irã. Só que ele abre um pouco mão do discurso quando ele diz que seu objetivo agora será simplesmente coletar esse urânio enriquecido, que, por sinal, seria algo muito bom de ser feito. Afinal de contas, a gente sabe que o Irã deter armas nucleares seria um pavor para o mundo todo, né? Então, seria muito bom que os Estados Unidos conseguissem apreender esse urânio enriquecido. Só que, até pouco tempo atrás, o Trump dizia que o seu objetivo principal dentro de cinco, seis semanas, era derrubar o regime iraniano. Então, veja, agora ele já diz, não, meu objetivo imediato não é derrubar o regime, é recuperar esse urânio enriquecido. Por quê? Porque ele viu que não é tão simples assim derrubar o regime iraniano, mesmo sendo os Estados Unidos um país militarmente muito mais forte, com muito mais aliados políticos, com muito mais influência internacional, mesmo com todas essas vantagens, eles acabaram vendo que derrubar o regime iraniano não é tão simples assim, né? Vejam só, um regime que está aí firmado, né, desde os anos 70, que sempre vem se fortalecendo, um país que tem uma indústria bélica muito forte comparada com o de outros inimigos dos Estados Unidos, né? Como Cuba, Venezuela, por exemplo, o Irã é muito mais forte nesse sentido, um país produtor de tecnologia, um país que faz negócios com a Rússia, com a China. Vejam só que interessante, eu já trouxe esse dado aqui, mas eu trago de novo porque achei bem bacana. O Irã é o principal fornecedor de drones para a Rússia. Então vejam só, quantos drones a Rússia não comprou do Irã nos últimos anos, já que a gente está falando de guerra na Ucrânia, né, onde são utilizados drones muitas vezes ali, é o Irã que fornece tudo isso. Então é um país que tem dinheiro, sim, né? E o Trump está vendo agora que simplesmente é impossível destruir o regime iraniano dentro dessa cinco semanas. Só que, aí eu termino com um tom até relativamente positivo para o presidente americano, seria muito bom para ele, para que ele pudesse ao menos virar para a população, para o eleitorado dele e dizer, olha, eu posso não ter derrubado o regime, mas pelo menos eu impedi de vez que o Irã desenvolvesse uma bomba atômica. E no final das contas, isso é o mais importante de tudo, né? Ele pode dizer isso e tentar resgatar um pouco da popularidade que ele vem perdendo ao longo dos últimos meses por conta dessa guerra contra o Irã que os Estados Unidos entrou.
Valeu, Merreiro, obrigado pelo seu comentário. Bom, gente, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a questão da infraestrutura. O Banco Interamericano de Desenvolvimento mostra que o Brasil investe apenas 2% do PIB em infraestrutura. E segundo o levantamento feito pelo Confea, o investimento é menos de um terço do necessário. Numa escala de 0 a 100, os dados mostram que um índice de saneamento básico, os piores índices ficam no Acre, com 11,28% no estado do Maranhão. Maranhão, 18,85%, e também lá no Nordeste, Pernambuco, com 31,02%. Os maiores índices de investimento na infraestrutura ficam, então, no estado do Paraná, com pouco mais de 76%, e no Distrito Federal, com 80%. Então, a gente vê que o Sul e o Centro-Oeste têm o maior número de investimentos, já o Norte e o Nordeste acaba ficando abaixo da média.
Assim como a gente trouxe essa prévia aqui, a pesquisa também aponta que a infraestrutura varia drasticamente entre os estados brasileiros. Nós temos aqui a região do Acre, que está considerada num estado crítico, o estado com a cor vermelha aqui na nossa tela, que é de 28,46%, e o Distrito Federal, que tem um índice que está considerado alto, na cor verde aqui, de 74,67%. São os dois extremos que nós separamos aqui para vocês entenderem. O Acre com a pior avaliação e o Distrito Federal, que tem um índice mais alto. Mas é curioso, né, Cássio? A gente está falando de um índice bom que está em 74,67%, quando, na verdade, deveria chegar a 100%.
Exatamente, porque querendo ou não, acabam investindo em outras pautas, em outras demandas e acabam deixando a infraestrutura de lado. E a infraestrutura que a gente fala, gente, é o básico, é saneamento básico, é água, esgoto, é acesso fácil a qualquer outro tipo de tecnologia. E sem esse saneamento básico, sem acesso a essa infraestrutura, fica muito difícil o país prosperar. E isso tem um efeito muito grande na economia. Tanto que a infraestrutura se concentra muito mais no sul e sudeste. A gente vê aqui no mapa, essa parte mais verdinha é onde justamente há um investimento maior, pelo menos o índice considerado ideal na infraestrutura, pegando aqui o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e também dois estados do sul, como Paraná e Santa Catarina. E já no Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul, tem um investimento considerado ali ideal, mas também poderia ter pelo menos um nível de investimento maior para que a infraestrutura cresça também nessas regiões. Em consideração ao norte, praticamente todo o norte, parte aqui do Nordeste, estado do Maranhão para cá, também a gente vê um baixo índice de investimentos na infraestrutura, e alguns estados do Nordeste começa também a gente ver um cenário um pouquinho melhor, mas ainda não suficiente para termos uma infraestrutura também boa e que possa gerar ganhos para o país. Vamos repercutir com nossos comentaristas. Lucas Merreiro, quero te ouvir em relação também a esses índices, porque a gente sabe que infraestrutura é muito importante para o crescimento do país. E quando não se investe em infraestrutura, você automaticamente deixa também de investir em outros setores que são importantes para a nossa economia.
Cássio, isso mostra como a democracia no Brasil é extremamente falida. A gente está falando de um problema básico que já foi resolvido pelo Império Romano no século 1, 2 antes de Cristo. A cidade deles já tinha pleno saneamento básico ali. E o Brasil de 2026 até hoje não consegue resolver isso. E não consegue porque os políticos não estão interessados em se firmar a esses compromissos de longo prazo, né? Esgoto é uma coisa que não é muito popular. Pô, o cidadão nem vê direito, fica ali embaixo da terra. Ele prefere ficar reconstruindo praça. É por isso que a gente tem no Brasil várias cidades que não têm saneamento básico, mas a praça tá uma maravilha, que foi construída ali e renovada com dinheiro de emenda de deputado, né? Essa é a democracia brasileira em que vivemos.
Roberto Mota, a impressão que eu tenho é que a maioria dos prefeitos Brasil afora gostam mais de inaugurar pracinha porque fica em cima da terra, né? Aí quando a gente fala de saneamento, ninguém consegue ver a obra, o corte da fita e o benefício visual disso. Saneamento básico, gente, engloba quatro pilares: o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas da chuva. Ou seja, as enchentes também são consequência da falta de investimento em saneamento básico. E a gente não teve aquele marco geral do saneamento que foi aprovado, Mota? Para que serve, afinal de contas?
Bia, é importante a gente lembrar que investimento acontece quando há estabilidade e segurança, que são duas coisas cada vez mais raras no país. Hoje predomina no Brasil a insegurança jurídica. Ninguém sabe qual é a regra que vigora hoje ou que vai vigorar amanhã. Então, o investidor acaba levando o seu dinheiro para países mais normais.
Valeu, Mota. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir também com o Alan Gani. Gani, a gente sabe que o Brasil investindo apenas 2% do PIB em infraestrutura fica praticamente não é nem a metade do que seria o ideal para esse tipo de investimento num país que é tão carente em infraestrutura.
Exatamente. Primeira importância desse dado, né? Agora a gente tem um dado objetivo que a gente consiga aqui medir
a infraestrutura do país de uma maneira concreta. E mostra como a nossa infraestrutura está abaixo aí dos níveis dos países desenvolvidos, da OCDE, e mesmo dos países emergentes. E há um grande gargalo, principalmente em saneamento básico. E quando a gente fala em saneamento básico, Cássio, há um efeito em cascata. Por quê? Porque se você não tem saneamento básico, como é que a pessoa pode ir bem na escola? Ela, né, tá com diarreia, ela não vai ser um bom aluno. E isso impacta diretamente na produtividade. Então, em grande parte, a nossa produtividade é baixa por conta da questão educacional. Mas a questão educacional está ligada também ao saneamento básico.
Ô, Gani, tem outro detalhe importante, querendo ou não, esse estudo acaba trazendo uma espécie de raio-x, né? Um termômetro, um mapa, onde as próprias políticas públicas, e agora no ano eleitoral é importante, para mostrar onde deve ter o maior tipo de investimento, qual é a necessidade de cada um dos estados, das regiões. Então é importante a gente poder destrinchar, analisar esses números, para mostrar que tem muitas áreas com uma carência muito grande, e isso reflete diretamente na economia.
Exatamente. Né, um mapeamento de onde precisa ser canalizado o investimento em infraestrutura. Veja, nos Estados Unidos, qualquer política pública que você faça, ela tem que ser embasada em estudos, em dados. E muitas vezes aqui no Brasil, a gente faz uma política pública no achômetro, né, naquilo que a gente imagina que vai ser melhor para o país, mas sem nenhum embasamento técnico. Então, esse tipo de mapeamento é fundamental para os investimentos em infraestrutura, Cássio.
Valeu, Gani. Obrigado. Valeu.
E agora a gente se prepara para mais uma onda de calor, né? A Paula Nobre já avisou, ela volta aqui para trazer os detalhes. Calorão que vai persistir por alguns dias, né?
Calorão que vai persistir por alguns dias na região centro e sul do Brasil, principalmente região sul e região centro-oeste do Brasil, com temperaturas entre 5 e 7 graus acima da média esperada para essa época do ano. A gente vai falar sobre elas. Mas antes de falarmos sobre a temperatura muito alta, a gente precisa falar da chuva na região nordeste do Brasil. Os maiores volumes de chuva neste início de semana vão se concentrar na região norte e na região nordeste, por causa de vários sistemas que vão atuar na região. Então, olha só.